passamos a apresentar a Igreja Cristo em Casa. Momentos de louvor, adoração, testemunho e mensagem do poder de Deus. Direção, Fábio Silva. Apresentação, Eliel do Carmo.
Muito boa noite, queridos de Cristo em Casa. Que quinta-feira maravilhosa. Muito bom ter você aqui com a gente nesta noite linda, numa noite que o Senhor nos deu. Que alegria, viu? Nossa equipe reunida. Bom que você também faz parte da Igreja Cristo em Casa. Na verdade, a nossa igreja reunida no planeta Terra e todos nós rendendo graças ao Senhor nesta noite maravilhosa. Que alegria toda quinta-feira poder contar com a instrumentalidade do meu querido bispo Davi Gualberto, da Missão Evangélica do Brasil, que estará trazendo a mensagem de Deus aos nossos corações daqui a pouquinho no nosso Cristo em Casa. Meu querido bispo Davi Gualberto, como sempre, irmão, alegria muito grande estar ao seu lado todas as quintas-feiras aqui no nosso Cristo em Casa. Seja bem-vindo sempre. Muito boa noite, a paz do Senhor.
Meu querido irmão, amigo e companheiro, pastor Eliel do Carmo, meu querido irmão, amigo e companheiro, deputado Fábio Silva, minha querida Débora Lira e todos os nossos irmãos que juntos cultuamos ao Senhor aqui no culto da Igreja Cristo em Casa, quero saudá-los com a paz do Senhor Jesus Cristo.
Débora Lira, bom também, Débora, ter você aqui na nossa Igreja Cristo em Casa. Que alegria, querida. Boa noite, a paz do Senhor.
A paz do Senhor, Eliel. Boa noite para você também. Boa noite, Fábio Silva. Boa noite, pastor Davi Gualberto. Boa noite, ouvinte querido. Fique ligado aqui no culto da Igreja Cristo em Casa.
Fábio Silva, meu irmão querido, bom também tê-la aqui. Boa noite, a paz do Senhor, Fábio.
Boa noite, meu mano Eliel, a paz do Senhor. Boa noite, meu bispo querido Davi Gualberto. Boa noite, Michel. Boa noite, Débora linda. Boa noite, você, amado ouvinte da Melodia. Estamos juntos em mais um culto da Igreja Cristo em Casa.
Vamos orar? Vamos abrir o nosso Cristo em Casa? Juntamente com o bispo Davi Gualberto.
Querido Deus e Pai, louvado seja o teu nome. Muito obrigado, Senhor, por mais esse dia que o Senhor nos deu. E agora pela oportunidade de encerrarmos esse dia cultuando a Ti aqui juntamente com os nossos irmãos na Igreja Cristo em Casa pelas ondas da nossa querida rádio Melodia FM. Muito obrigado por esta rádio que o Senhor tem levantado para proclamar o Teu Evangelho. Quantas e quantas vidas já foram alcançadas pelo poder da Tua Palavra transmitida através desta rádio. Eu te peço agora que o Senhor esteja com o pastor Eliel do Carmo, com nosso irmão Fábio Silva, na direção deste culto. Que os louvores subam ao trono da Tua graça. Que o nosso clamor possa, ó Deus, ir como cheiro suave às Tuas narinas. Que a Tua Palavra venha como um martelo esmiuçando a penha, e que vidas sejam abençoadas nesta noite para a glória do Teu nome. Nós assim oramos em nome de Jesus. Amém.
Se afasta, tua voz me acalma, eu não vou mais temer. Quando eu louvo, eu sinto teu soprar, trazendo vida em mim, cadeias vão quebrar. Deus do impossível, todo poderoso, nada impede o teu agir. Essa minha força, todo poderoso, nada impede o teu.
teu soprar, trazendo vida em mim, cadeias vão quebrar. Diga, Deus. Nada impede o teu agir. És a minha força, minha esperança. Tua voz ecoa em mim. Tua voz ecoa. Toda glória ao nosso Deus que vive e reina para todo sempre.
Sara Beatriz, não pare de adorar. Foi o louvor que ouvimos nesta noite maravilhosa de quinta-feira, logo após esse momento de oração com o querido Bispo Davi Gualberto, que já já vai estar pregando aqui no nosso Cristo em Casa e vai trazer para a gente agora a referência bíblica da mensagem desta noite.
Meus queridos irmãos e amigos, nós vamos meditar esta noite no primeiro livro de Crônicas, capítulo 4, versículos 9 e 10.
Pois é, gente, chegou então esse momento especial. Queria chamar aqui a sua atenção, você que está acompanhando o nosso Cristo em Casa, como todas as noites, né? Pastor Roberto Inácio vai compartilhar aqui com a gente algo sobre o que é honrar o Senhor, né? Plantar no reino de Deus. Falar sobre a nossa semente, né, do dia a dia, que coisa boa. Pastor Roberto Inácio, boa noite, a paz do Senhor, meu pastor.
Boa noite, pastor Eliel, que bom estarmos juntos mais uma vez. Amados irmãos e irmãs, nós estamos abrindo nesse momento uma grande oportunidade, uma oportunidade preciosa. Que a Igreja Cristo em Casa, nós já está avançando no seu propósito, transmitindo culto para várias regiões do país. E você pode fazer parte e também, com a sua contribuição, levar esse culto aos quatro cantos do Brasil. Sim, já passou a hora, você percebeu, não é? A gente poder romper as barreiras do Rio de Janeiro e alcançar vidas em todo o nosso continente e até mesmo fora dele. A rádio tem um alcance muito grande. E nesse tempo de rádio, de Cristo em Casa, de culto, quantas vidas não foram alcançadas? Quantas libertações, quantas curas, situações de ansiedade, depressão, vícios, quantos livramentos de suicídio? É meio difícil enumerar isso, não é? Sabe, se a gente fizer um balanço da situação, até hoje muitas vidas foram alcançadas. Mas nós queremos que você faça parte desse propósito novo, desse projeto novo. A Igreja Cristo em Casa tem o seu CNPJ, estatuto, conselho, diretoria. Sabe, para quê? Para que você, ao doar, você, ao contribuir, sabe, você está sendo usado por Deus exclusivamente para expandir a pregação do Evangelho. Você ajuda a manter, você ajuda a expandir, você ajuda a divulgar, você ajuda que essa mensagem ela possa chegar em recantos. E para isso nós precisamos de transmissão, de tantas situações, não é? Estamos em plena expansão nacional e você tem a oportunidade de fazer parte dessa grande rede de bênçãos para a glória de Deus. Tá? Isso tudo vem do nosso coração, é Deus que toca, a gente apenas lembra. E se você foi tocado, você pode contribuir com a Igreja Cristo em Casa. O número do Pix para você contribuir é 21 99 727 0097. Vou repetir: 21 99 727 0097. Se você tiver algum tipo de problema nessa hora, você pode também acessar Cristo em Casa, tudo junto, www.igrejacristoemcasa.org.br. E aí você clica lá em contribuição e aí está tudo à sua disposição para você fazer parte desse grande projeto evangelístico, missionário, para a glória de Deus. Deixa eu repetir para você o site cristoemcasa.org.br. Deus lhe abençoe ricamente. Deus faça prosperar a sua vida, sua casa e sua família. Receba um forte abraço da nossa família Cristo em Casa e eu creio que Deus vai te usar para a glória e honra do seu nome. Deus te abençoe.
Que louvor lindo, hein? Deixa eu agradecer você que está ofertando agora, ou então você que vai ofertar amanhã, não é? Que Deus continue abençoando a sua vida, você que entende o princípio de abençoar o reino de Deus, aí através da sua oferta, da sua semente, no reino de Deus. E muita gente nesse momento tentando aí realizar um Pix, mas tendo dificuldade, né? Às vezes por questões de segurança, pelo adiantado da hora, né, o Pix não é realizado. Tem uma sugestão que você pode estar agendando para amanhã, aí no próprio aplicativo do celular do seu banco, a sua oferta, tá bom? Que Deus te abençoe e receba um abraço companheiro de toda a família Melodia.
Parabéns pra você.
A gente esquecer do seu aniversário? Jamais! Você que está aniversariando nesse mês, você que completa mais um ano de vida hoje, sinta-se abraçado por toda a equipe da Rádio Melodia. Um abraço, companheiro, para você. A Débora Lira, vem cá. Traga aí o abraço, companheiro, para todos os aniversariantes de hoje e deste mês.
Fábio Silva, esse dia 24 de julho está muito especial porque temos aniversariantes para abraçar. Gostamos muito desse momento, momento em que homenageamos, celebramos a vida dos nossos ouvintes, e você que está em casa está trocando de idade, parabéns para você. A homenagem se estende a todos os aniversariantes deste dia, tá? Eliana Carneiro, parabéns. Elídia Ribeiro Alves, Raquel Medeiros Moreira, Maria Moura de Carvalho, Robson de Lara Pinto, Lucimar Mota, Cristiane Ferreira dos Santos, Marcos Aurélio Antônio, Rosalina Jardim de Paiva e Vitor Henrique Lisboa de Lima. Felicidades a todos vocês!
É tão difícil, Senhor. Você precisa decidir. Quando chega o momento da decisão, Senhor, escolher.
Quando ouvi o filho perguntar e o cordeiro onde está, seu coração sangrou. Quando ouvi o pai lhe responder, Deus irá prover. Seu coração temeu. E lado a lado, em silêncio os dois choraram, ao verem chegando o lugar da decisão. Um pedido assim que parte o coração. Como escolher entre a fé e a razão? Quando dizer não é opção e a fé te pede um sim. Quando é preciso enfrentar e a alma quer fugir. É difícil ser como Abraão e um filho entregar sem Isaque que deitasse sobre as pedras do altar. E o cordeiro onde está? Seu coração sangrou. Quando ouviu o pai lhe responder, Deus irá prover. Seu coração temeu. E lado a lado, em silêncio os dois choraram, ao verem chegando o lugar da decisão. Um pedido assim que parte o coração. Como escolher entre a fé e a razão? Quando dizer não é opção e a fé te pede um sim. Quando é preciso
sobre as pedras do altar. Quando dizer não é opção e a fé me pede um sim, quando eu preciso enfrentar, minha alma quer fugir, eu preciso ser como Abraão e tudo entregar, ser Isaac e deitar sobre as pedras. É preciso coragem pra subir, é preciso ter fé pra aceitar, é preciso ter força e dizer sim, e deitar-se sobre as pedras do altar.
Caso você esteja passando por algum problema, alguma dificuldade, a gente vai estar orando por você agora. Independente se o seu nome foi para o ar ou não, qualquer tipo de problema que você esteja passando na sua vida, seja na área da saúde, na área financeira, na área espiritual, nós estaremos orando por você agora, minha irmã, meu irmão. Débora Lira.
Fábio, a palavra de Deus, ela diz que a oração de um justo pode muito em seus efeitos. E toda vez que oramos, nós sabemos que Deus já está escrevendo a resposta, já está providenciando aquilo que precisamos. No nosso tempo, nem sempre. No tempo dele, mas é o tempo perfeito, porque tudo o que Deus faz é bom, é perfeito e é agradável. O pastor Davi Gualberto estará orando nesta noite por Rafaela de Niterói e família, Rosângela Antunes de São Gonçalo, Rosalba Limeira de Pacheco, São Gonçalo, Silmara Duarte de Cabo Frio, Jocasta Silveira Campos de Campo Grande, Anderson Lima Fernandes da Boiúna, Marilene Cardoso de Bangu, Marília da Silveira da Barra da Tijuca e Lucimara Menezes de Curicica.
Eterno e soberano Deus, Pai Celestial, em nome de Jesus Cristo, o Nazareno, nós queremos nesta noite, mais uma vez, entrar na Tua presença e nesta oportunidade, orar pelos nossos ouvintes, que todos os dias estão aqui conosco, cultuando o Teu nome, e enviam para nós os seus pedidos de oração, confiando que nós estamos orando, estamos com elas neste desafio. Senhor, em Teu nome, nós oramos. Entra nesses processos, processos que não é para homem, processos que são para o Senhor. Só o Senhor pode fazer, só o Senhor pode mudar, só o Senhor pode transformar, só o Senhor pode libertar. Ó Senhor, liberta essas vidas, muda este quadro, transforma lares, casamentos, situações, saúde, família, e faça sinais, prodígios e maravilhas nessas vidas. Pois nós oramos em nome de Jesus. Amém.
Pois é, olha, como é que está o seu coração? Preparado para ouvir a palavra de Deus nesta noite? Deus tem algo a falar aos nossos corações. E eu quero convidar mais uma vez o meu querido bispo Davi Gualberto.
Meus queridos irmãos e amigos, Deus seja louvado por esta noite. Deus seja louvado por esta oportunidade tão especial que nos dá. Estamos aqui no culto da igreja Cristo em Casa, esta igreja que se reúne todos os dias neste mesmo horário, aqui através da nossa querida rádio Melodia FM 97,5, para juntos adorarmos ao Senhor, clamarmos a Ele através da oração e também sermos edificados pela sua palavra. Como nós mencionamos anteriormente, os versículos bíblicos que vamos meditar esta noite se encontra no livro de 1 Crônicas, capítulo 4, versículos 9 e 10, que nos diz assim: E foi Jabes mais ilustre do que seus irmãos, e sua mãe chamou o seu nome Jabes, dizendo: Porquanto com dores o dei à luz, porque Jabes invocou o Deus de Israel, dizendo: Se me abençoares muitíssimo, e meus termos ampliares, e a tua mão for comigo, e fizeres que do mal não seja afligido. E Deus lhe concedeu o que tinha pedido. Meus queridos, eu fico muito impressionado com alguns textos, alguns lances que a palavra do Senhor nos mostra. E um destes é este. Porque se você for analisar os capítulos iniciais de 1 Crônicas, os 9 primeiros capítulos de 1 Crônicas, você verá lá uma lista de cerca de 500 nomes. São capítulos de pura genealogia. Uma lista de quase 500 nomes. Mas quando chega no capítulo 4, versículos 9 e 10, há a menção do nome de Jabes. E o único nome que o autor, ele para a narrativa de nomes para fazer comentários adicionais sobre esse nome, é quando ele cita o nome de Jabes. Assim, a ideia que nos vem é que há algo fora de contexto, há algo especial, há algo na vida de Jabes que fugiu a curva, que fez com que o autor parasse e desse uma atenção especial àquela história. Algo que mereceu um destaque especial. E o que foi isso? O que Jabes fez para que ele merecesse uma menção especial? O que Jabes fez para que ele merecesse uma atenção, uma citação especial a respeito da sua história? Você sabe que o nome Jabes significa gerado com dor, né? Gerado com dor, ou nascido de dores. A ideia é que a gravidez de Jabes foi uma gravidez muito difícil. Jabes foi gerado em muita dificuldade. E quando ele nasceu, o hebreu, o judeu, tinha esse hábito, né? Eles davam os nomes aos filhos ou pela história passada ou pela história futura, ou seja, aquilo que eles ansiavam que os filhos fossem. No caso de Jabes, os pais resolveram deixar registrado o trauma que eles tiveram, o trauma que eles tiveram através do nascimento de Jabes. Então, nome de Jabes significa nascido com dor, gerado com dor, né? Aflição. Eu imagino Jabes crescendo e todas as vezes que alguém chamava o seu nome, ou numa roda de colegas, numa roda de amigos, entre a família, Jabes. Todas as vezes que o nome Jabes era mencionado, isso remetia a Jabes para uma história ruim, para uma história negativa, para uma história de tristeza, para uma história de desafios. Quer dizer, ele estava estigmatizado, ele estava marcado por uma história ruim, por uma história negativa, por uma história de aflição, por uma história de luta. E aqui eu já posso já aplicar isso. Quem sabe, eu não estou falando esta noite a pessoas que têm esta mesma sina na sua vida. A pessoas que estão carregando, anos após anos, uma história ruim, uma história negativa, uma história de adversidade, uma história de aflição. Ano após ano, dia após dia, você é remetido a esses anos ruins. Quem sabe você já até superou, você já até passou, você não está nem mais vivendo aquela situação negativa, aquela situação ruim, mas as pessoas que estão ao teu redor insistem em rememorar aqueles momentos ruins, em rememorar aquelas situações adversas e aflitivas que você passou. Você carrega, ou por você mesmo, ou por conta de apontamentos de pessoas que estão ao teu redor, uma história ruim, porque, de fato, essas pessoas estão sempre lembrando desses momentos adversos. Me parece que esta foi a sina de Jabes. Era nesta situação que Jabes vivia, sempre voltado, sempre voltando a um período ruim da sua vida, porque era empurrado, era constrangido, era levado a esta situação pelo nome que ele carregava. Porém, Jabes deu uma guinada. Jabes deu uma virada de vida. Eu quero declarar esta noite, no nome de Jesus Cristo, que assim como Jabes deu uma guinada na sua história, você também vai dar uma guinada nessa história. Você também vai dar uma guinada nessa sina de adversidade, de aflição, de apontamento, de tristeza que você vem enfrentando, que você veio passando. E a pergunta que se faz é: como é que Jabes virou a chave? Como é que Jabes virou essa história? Como é que Jabes transformou esta história numa história capaz de fazer com que o autor desse livro, o autor dessa genealogia, parasse e dissesse: não, esse aqui merece algumas considerações especiais. Esse aqui merece algumas deferências. Esse aqui merece comentários adicionais. Como é que foi que Jabes deu essa virada, essa guinada na sua história, na sua vida? O texto nos diz, no versículo 10, em primeiro lugar, que Jabes invocou o Deus de Israel. Jabes invocou, clamou, orou ao Deus de Israel. Eu quero declarar essa noite para você que a oração é capaz de mudar história. A oração é capaz de transformar cenas caóticas. A oração é capaz de fazer com que toda uma trajetória que está inclinada para o caos, inclinada para o fracasso, inclinada para a destruição, inclinada para a vergonha eterna. A oração é capaz de fazer com que toda esta situação se transforme e se volte em testemunho de vitória. É por isso que o autor de 2 Crônicas, capítulo 7, versículos 14, ele nos declara: e se o meu povo, que se chama pelo meu nome, se humilhar e orar e buscar a minha face e se converter dos seus maus caminhos, olha aí, se humilhar, orar, buscar a minha face e se converter dos seus maus caminhos, então eu ouvirei dos céus, perdoarei os seus pecados e sararei a sua terra. Agora estarão abertos os meus olhos e atentos os meus ouvidos à oração que se fizer neste lugar, porque eu escolhi e santifiquei esta casa para que o meu nome habite nela perpetuamente. Olha aí a oração, o poder da oração. Jeremias 33:3. Clama a mim e responder-te-ei, e anunciar-te-ei coisas grandes e firmes que não sabes. Mateus capítulo 6, versículos 6 e 7. Pedi e dá-se-vos-á, buscai e achareis, batei e abrir-se-lhe-á, porque todo aquele que pede, recebe. Todo aquele que busca, encontra. Todo aquele que bate, se abrirá. Olha, queridos, o poder da oração. Olha como a oração é capaz de transformar toda uma história que tem tudo para se manter em tragédia e terminar em tragédia, numa história que será palco de testemunho. Então, eu quero desafiar você esta noite a virar a tua história, a transformar a tua história através do poder da oração. Então, como é que Jabes virou a sua história? Orando, clamando ao Senhor. E qual foi a oração que Jabes fez que foi capaz de transformar aquela história? Que foi capaz de mudar aquela trajetória ruim numa trajetória positiva, numa trajetória de alegria? Foi uma oração rebuscada? Foi uma oração cheia de palavras difíceis? Foi uma oração longa? Você verá no texto bíblico que não. Foi a oração, uma das orações mais simples que eu encontro nas Escrituras. De Gênesis a Apocalipse. Uma das orações mais simples que a Bíblia nos mostra, mas que foi capaz de mudar a história de Jabes. Porque o segredo não está no rebuscar a oração. O segredo não está em palavras difíceis, rebuscadas, palavras que vão impressionar. Não, não. A Bíblia diz que a gente não sabe orar como convém. Que é o Espírito Santo que intercede por nós com gemidos inexprimíveis. Então, é muito provável que não são nem as nossas palavras que chegam aos ouvidos de Deus, que no meio do caminho o Espírito Santo translitere aquilo que a gente deseja, porque é Ele que intercede por nós através de Jesus. Então não é o rebuscar das palavras, mas é a sinceridade do nosso coração entregue, derramado disposto, quando nos aproximamos do Senhor, disposto, desarmado, tendo a Deus como a sua única saída. Não é como tendo a Deus como mais uma opção, não. É alguém que se aproxima de Deus dizendo, não tem saída a não ser o Senhor. Eu não tenho outra opção. A minha opção é só o Senhor. É esse coração. É essa motivação. Quando nos aproximamos de Deus, que mexerá o coração do Senhor. E fará com que o Senhor se apiede de nós. Eu vou repetir essa palavra. E falar e fazer com que o Senhor se apiede de nós e mude nosso quadro e mude a nossa trajetória. Qual foi a oração que Jabes fez que mudou o seu quadro, que mudou a sua trajetória? Nos diz o versículo 10, porque Jabes invocou o Deus de Israel, dizendo, número 1, se me abençoares muitíssimo. Ou seja, Senhor, eu quero a tua bênção. Senhor, eu não abro mão da tua bênção. Quando clamamos pela bênção de Deus, nós estamos pedindo na realidade e declarando a Deus, Senhor, eu preciso da tua bênção para alcançar aquilo que o meu esforço pessoal não é capaz de alcançar. É alguém que está rendido. É alguém que está reconhecendo a sua falibilidade. É alguém que está reconhecendo a sua dependência total de Deus. Que urgência, queridos. Que entrega pessoal nesse apelo. Por isso que o Salomão, escrevendo em Provérbios capítulo 10, versículo 22, Salomão diz que a bênção do Senhor é a base da verdadeira riqueza, pois não traz tristeza nem preocupações. Então, a nossa oração, em primeiro lugar, ela precisa ser uma oração onde demonstramos a nossa dependência total do Senhor. Deus, eu não tenho uma outra opção. Eu não estou te buscando, mas eu tenho uma carta na manga, eu tenho um plano B, caso o Senhor fale. Que coisa terrível. Muitas vezes, muita gente se aproxima de Deus nessa condição. Eu busco o Senhor, mas ele tem lá um plano B, caso Deus fale. É louco. E Deus conhece, Deus prova os corações. Você acha que você vai conseguir manipular a Deus? Como? Não há como manipular a Deus. Não há como manipular a Deus. Jabes entendeu isso. E a sua oração foi essa, Senhor, eu não abro mão da tua bênção. Aí ele continua orando, pedindo, se me abençoares muitíssimo. Segundo lugar, e se meus termos ampliares. O que Jabes está pedindo aqui? Senhor, alargues as minhas fronteiras. Aí, querido, a gente precisa entender que fronteiras não são apenas terras. Jabes, quando está fazendo esse pedido ao Senhor, ele estava clamando por mais e maiores oportunidades para realizar os propósitos de Deus para a sua vida. Jabes estava clamando por desafios. Quando Jabes pede, Senhor, alarga as minhas fronteiras, ele estava pensando, eu não nasci para ter só isso. Esse clamor engloba aspectos espirituais, materiais, físicos, financeiros, familiares. Jabes estava pedindo que Deus aumente as oportunidades para ele crescer, para ele avançar, para ele tomar posse, para ele possuir. Mas não possuir para a sua glória, um possuir para a glória de Deus. E não possuir para si mesmo, mas um possuir para abençoar vidas que estão ao seu redor. Então Jabes está dizendo: Senhor, eu quero avançar, eu quero crescer, eu quero marchar em todas as áreas. Porque tem gente que busca um crescimento só na área material e financeira. Não busca o crescimento espiritual, ministerial, dos propósitos espirituais que Deus tem para a sua vida. Jabes não. Jabes está interessado em desafios, mas desafios que lhe façam progredir, desafios que lhe façam crescer, desafios que lhe façam marchar. Terceiro lugar, Jabes continua orando. Se abençoares muitíssimo, muitíssimo, meus termos ampliares, e a tua mão for comigo. Observe que Jabes não começou pedindo que a mão do Senhor estivesse com ele. Naquela altura, ele ainda não tinha consciência da necessidade de ter a mão do Senhor. As coisas estavam sob o seu controle. Mas quando as suas fronteiras começam a se alargar, como tarefas começam a ganhar complexidade, quando desafios começam a se pôr diante dele, Jabes reconhece: Senhor, eu preciso da tua mão, não é só no início da minha jornada, não. Eu preciso da tua mão no meio do caminho. Eu preciso da tua mão junto comigo. Eu não quero a tua mão só no local da partida. Eu quero a tua mão durante a trajetória. Eu quero a tua mão durante a caminhada. Eu quero a tua mão até o final da minha jornada. Eu não abro mão da tua companhia na minha vida. Você tem essa consciência? Ou você apenas está interessado em Deus para que Deus lhe abra as portas para depois você virar as costas para Deus? Quanta gente que busca o Senhor, aí quando o Senhor responde, quando o Senhor abre as portas para ele, ele vira as costas para Deus. Para Deus, para a igreja, para o ministério onde ele foi abençoado. Ele vira as costas, ele vai embora. Ele vai servir a outros deuses. Ele vai usar aquela bênção que recebeu para servir a outros deuses. Cuidado que você vai com a bênção e tudo para o inferno. Então Jabes não abre mão da presença constante de Deus durante a sua trajetória. E Jabes termina a sua oração pedindo que me abençoes muitíssimo, que meus termos amplies, que a tua mão seja comigo e que do mal eu não seja afligido. Aí eu fico pensando, uma pessoa que tem a bênção de Deus, uma pessoa que tem os termos ampliados pelo Senhor, uma pessoa que tem a mão do Senhor com ele durante a sua trajetória, qual é o mal que poderia afligi-lo? Só tem um: ele mesmo. Ele mesmo. É fato comprovado que o sucesso traz consigo grandes oportunidades de fracasso. Podemos até dizer, hein, que ser abençoado é o maior dos perigos, pois tende a reduzir a nossa dependência de Deus e nos deixa propensos à arrogância. Após um grande momento de sucesso, de êxito, de vitória, seja em que área for, é necessário urgentemente fazermos o mesmo pedido de Jabes: Senhor, me livres do mal, me livres do mal. Que mal? O orgulho, a vaidade, a soberba, a arrogância. Que o Senhor possa nos livrar dessa arena terrível da tentação e nos mantermos fiéis a Ele em todos os momentos da nossa trajetória. Então, queridos, oração muda destinos. E a oração que nós fizemos e você pode fazer agora pode mudar os destinos da tua vida, da tua família, da tua história, da tua trajetória. Fique com esta palavra. Que Deus te abençoe. Em nome de Jesus. Amém.
Quando a luz do sol se põe e escurece ao meu redor, apagando o teu calor que há em mim. Se o vento vem gritar e a minha voz enfraquecer, buscarei a tua mão. Quando a luz do sol se põe e escurece ao meu redor, apagando o teu calor que há em mim. Se o vento vem gritar e a minha voz enfraquecer, buscarei a tua. Escurece ao meu redor, apagando o teu calor que há em mim. Se o vento vem gritar e a minha voz enfraquecer, buscarei a tua.
Do I?
esconderei em tua luz, me esconderei.
Com este louvor, nós estamos terminando o nosso Cristo em Casa nesta noite maravilhosa de quinta-feira. Que mensagem maravilhosa vinda do trono da graça de Deus aos nossos corações. Eu quero agradecer mais uma vez meu querido bispo Davi Gualberto, da Missão Evangélica do Brasil, aqui em Padre Miguel, na Zona Oeste, a endereço da nossa igreja, Estrada da Água Branca, 3606. Bispo Davi Gualberto, mais uma vez, muito obrigado, tá, meu irmão, pela participação. É sempre uma honra tê-lo participando aqui com a gente. Fábio Silva, um abraço, irmão, até amanhã. Débora Lira, meu querido Michel Camargo. Agora o bispo Davi Gualberto vai impetrar a bênção apostólica. E olha, amanhã, às 10 da noite, te aguardo aqui para mais um Cristo em Casa.
E a graça de nosso Senhor e Salvador Jesus Cristo, o grande amor de Deus, o nosso Pai, a doce comunhão e as consolações do Espírito Santo sejam sobre todo o povo de Deus, espalhados por sobre a face da terra, hoje e sempre. Amém.